tem a Luísa dizia a propósito da Eti, se a tivesse de definir, dizia que ela era uma cuidadora. E ela de facto é um exemplo do cuidado, do cuidado. E a aventura que ela vive no campo de concentração é a capacidade de transformar aquilo que a podia derrotar completamente numa oportunidade para o cuidado, para o serviço, para o serviço aos outros. É interessante que o dom salva-nos em determinados momentos da nossa vida. Se nos deixamos sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas, sobre a nossa situação, nós morremos, não temos saída. O que nos salva, a porta de saída, é dedicarmos-nos aos outros. É engraçado que o Padre Américo, que é também um grande conhecedor da alma humana, ele fundou uma instituição para além da Casa dos Gaiatos, ele fundou uma instituição chamada o Calvário. E o Calvário era uma instituição para doentes terminais ou pessoas doentes crónicos, para quem o horizonte da morte estava próximo. E ele fundou aquela instituição ao lado da Casa do Gaiato. E cada doente tinha de adotar, ser padrinho ou madrinha de uma criança e ajudá-la a crescer. E isso fazia o quê? O milagre do descentramento. A pessoa deixava de estar colocada sobre si para colocar em oferta aos outros, sentindo que a sua vida, por pobre, por limitada que seja, é como uma semente, serve aos outros. É uma vida multiplicada. É uma vida que não vai para a morte, mas é uma vida que ressuscita, porque é uma vida oferecida. O que é que nós vemos no campo de concentração a Eti fazer? Vemos isso. Ela ali não está preocupada com o seu destino. Ela ali está preocupada com uma pessoa doente, outra pessoa que precisa, outra pessoa que ela tem de ajudar, outra pessoa que ela tem de apoiar. E é este desapego, este descentramento, este olhar para a vida, para a nossa vida como dom até o fim, que torna o campo de concentração num lugar eucarístico, num grande laboratório de amor. Nós vamos visitar Westerbork, não vamos visitar um lugar de morte. A Eti transformou aquele inferno num lugar de vida. E dá-nos a força para transformar os nossos infernos. Porque cada um tem o seu pequenino inferno, cada um tem o seu pequenino lugar de dor, lugar de sofrimento, cada um tem o seu absurdo cotidiano para viver. Ela ajuda-nos a transformar isso em amor. É muito bela, por exemplo, uma oração que foi encontrada no campo de concentração de Auschwitz, numa cela de prisioneiros, que dizia isso: Senhor, quando tu voltares e olhares para isto, não penses apenas naquilo que os nossos algozes nos fizeram. Não penses apenas no sofrimento injusto que nos foi infligido. Mas lembra-te, quanta oportunidade de amor, de dádiva, de dedicação, este sofrimento gerou. E em nome desse amor, perdoa-nos. Não há milagres. Quer dizer, há milagres todos os dias. Não, os milagres não são coisas extraordinárias. O milagre é aquilo que pode nascer das nossas mãos. O que é o milagre? O milagre é quando conseguimos transformar a dor em amor. É quando conseguimos transformar a solidão em presença. É quando conseguimos transformar a falta, a falha, a amargura num lugar de consolação para os outros. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Isto é na medida em que nos tornamos cuidadoras e cuidadores da humanidade ferida, que percebemos o milagre de Deus nas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus a vida da Eti, a vida de milhões de vítimas, souberam transformar a capital da dor das suas vidas numa capital de esperança, num património de esperança. E pedi que cada um de nós, na sua dimensão, seja capaz desta transformação. É o pão quebrado, o pão partido, que se torna lugar da vida ressuscitada, da vida nova. Também tenhamos a capacidade de transformar a vida interrompida, a vida partida, a vida quebrada, em vida dada e dada com esperança.